A Câmara Municipal de Guarará apresenta a audiência pública que aconteceu no dia 7 de junho de 2016 para a apresentação do primeiro quadrimestre de 2016 pela Secretária Municipal de Administração e Finanças, senhora Amanda Meneghelli Fernandes.
Boa noite a todos. Por haver número legal sobre a proteção divina, eu declaro aberta a audiência pública. Em discussão e votação, a ata da audiência pública do dia 29 de 2 de 2016. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, permaneça como estão, quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura do ofício da vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Guarará, 7 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de força maior não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Leidiane Eufrásio, vereadora.
Apresentação do primeiro quadrimestre de 2016 pela secretária municipal de administração e finanças, senhora Amanda Meneghelli Fernandes. Por favor, senhora Amanda, fique à vontade.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores. É com satisfação que a gente está aqui mais uma vez cumprindo nosso papel, né, do Executivo em demonstrar as contas do município de Guarará. Mais uma vez ressaltando que a gente preza pela transparência de tudo que é feito nessa administração. Então, aqui é mais uma prova disso. Está aí, a gente vai apresentar o primeiro quadrimestre de 2016. No relatório que foi entregue a vocês de execução orçamentária, a gente pode observar, a gente tinha uma previsão de receita corrente para ser recebida de R$ 6.147.597. Nós recebemos R$ 4.659.691.82. Teve uma diferença de R$ 1.487.905.18 a menor do que o previsto em 4 meses. Receita de capital, que são os convênios, nós tínhamos uma previsão de R$ 1.176.705 e nós não recebemos nenhum valor referente a convênio. Isso provavelmente dada a nossa crise política que o país vem enfrentando, né? Tudo bloqueado, vem para a gente só mesmo o Fundeb e o que já é previsto em receita. Os convênios estão todos parados, no governo de Minas, inclusive. No Fundeb, a previsão de uma dedução de R$ 767.451, foi deduzido R$ 679.916,20. A receita total prevista de arrecadação para os 4 primeiros meses do ano de 2016 seria de R$ 6.556.851. Nós recebemos R$ 3.979.775,62. Então, nós recebemos a menor R$ 2.577.075,38. Essa foi a diferença de arrecadação do município nos 4 primeiros meses. Aqui é importante eu frisar, enquanto administração, enquanto secretária de finanças, que mesmo com esse déficit de receita, essa receita vindo a menor, a gente tem se esforçado, o prefeito tem se esforçado em manter os serviços sendo prestados, né? Sem ter a redução dos serviços que já são prestados pelo município. Essa receita a menor, ela impacta muito no nosso dia a dia. Mas a gente, por causa da reserva que a gente faz, por causa da precaução que a gente tem com o financeiro, a gente ainda consegue manter, diferente de alguns municípios vizinhos, a gente ainda consegue manter em execução os programas que já vêm sendo feitos através das secretarias, né? Os projetos da assistência social continuam sendo executados, os projetos da saúde, os materiais, os serviços da saúde continuam sendo executados, mesmo com essa diferença de receita, por causa da reserva e da administração. Nas despesas, nós temos empenhado, lembrando que o empenho é um empenho global, se faz o empenho até o final do ano, o valor total de R$ 10.968.170,81. Nós liquidamos nos 4 primeiros meses R$ 3.632.645,74. A despesa de capital, que são os convênios, nós tínhamos empenhado, no início do ano, R$ 379.582,32. Esse é referente a um convênio da saúde bucal, que o prefeito conseguiu, e veio para equipamentos, para equipar os consultórios odontológicos do município. Nós liquidamos desse empenho, nós conseguimos pagar R$ 202.311,28, que foi um saldo da empresa Chamar, que nós ainda tínhamos de convênio, foi feito o pagamento dela, que é a construtora que fez a obra do calçadão, e parte do convênio da saúde também, que nós recebemos e fizemos o pagamento. A despesa total empenhada, então, de capital, de convênios, foi de R$ 11.347.753,13. E a despesa liquidada, R$ 3.834.957,02. Eu quero registrar aqui também, apesar de não estar no relatório que está com vocês, o fechamento no primeiro quadrimestre, fechamento de abril, o nosso coeficiente de liquidez é o percentual que nós temos de liquidação das receitas do município. Para cada R$1 empenhado, R$1 de dívida, o município tem R$1,53 para pagar. Então, a gente ainda consegue manter, mesmo com essa defasagem de receita, a gente consegue manter a saúde financeira do município. A gente ainda, com a administração do André, a gente ainda não corre risco de se endividar ou deixar de pagar fornecedor ou deixar de pagar pessoal. Tá? Nós temos R$1,53 para cada R$1 empenhado. Então, todas as contas estão previstas com liquidez para serem pagas. O próximo quadro é um comparativo. Comparativo do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, em relação ao segundo bimestre, março e abril. No primeiro bimestre, a meta de arrecadação era de R$ 3.769.317. O que nós arrecadamos em janeiro e fevereiro foram R$ 2.586.987,97. Então, só nos meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos uma receita menor de R$ 1.182.329,03. No segundo bimestre, referente a março e abril, a nossa meta de arrecadação publicada era de R$ 2.378.280. Nós arrecadamos R$ 2.072.703,85. Deu uma diferença a menor também de R$ 305.576,15. Acumulando essas receitas, a gente vê a diferença entre as metas que o governo impõe de repasse aos municípios e o que realmente ele tem repassado. No primeiro quadrimestre, o governo tinha uma meta de envio ao município de R$ 6.147.597. E somente foi repassado R$ 4.659.691,82. Ou seja, R$ 1.487.905,18 a menos do que era previsto de envio para o município. O próximo quadro são os limites, o atendimento aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, os obrigatórios. O mínimo aplicável, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal para a Saúde, é de 15%. Nós aplicamos 16,24%. O valor aplicado é de R$ 579.447,11. Então, a gente já cumpre aí a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a saúde é uma secretaria que preocupa toda a administração, né? E a população realmente precisa. Não tem como a gente economizar muito na educação, na saúde. O limite legal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a educação é de 25%. Nós aplicamos até o mês de abril 24,55%. Essa diferença no primeiro quadrimestre do ano, ela fica sempre um pouco abaixo do limite, porque janeiro não tem aula. Então, a gente não tem as despesas do mês de janeiro. Então, é normal que esse índice fique um pouco abaixo da lei de responsabilidade fiscal, mas no decorrer do ano, esse valor, esse percentual, ele é aumentado. Foi aplicado, então, na educação, nos 4 primeiros meses do ano, o valor de R$ 876.013,62. Nosso próximo quadro e último é o demonstrativo de gastos com o pessoal, também obedecendo à lei de responsabilidade fiscal, que determina não ultrapassar 50% do valor arrecadado com gasto de pessoal. Nós temos no executivo aplicado nos 4 meses R$ 1.879.800,15, equivalente a 47,23%. Então, a gente está dentro do limite legal. Faltou aí a informação sobre o percentual da Câmara, né, individualizado e acumulado com o da administração. Mas porque nós não recebemos ainda dessa casa, senhor presidente, o balancete referente ao abril. Tá? Então, por isso que eu não pude trazer essa informação.
Ok, não foi encaminhado devido a um desencontro que teve na casa, mas já se encontra pronto ali na
não, tá saída, okay.
Você pode levar.
Que tá ok. A gente sabe que não ultrapassa, né? Que a gente tem acesso a essas informações. Eu só estou justificando não estar aí no relatório por isso. Mas mesmo com o índice de pessoal gasto da Câmara, a gente não ultrapassa, a gente está dentro dos limites legais. Né? Então, o que a gente tem a demonstrar da Secretaria de Finanças em cumprimento à lei de transparência e de responsabilidade fiscal que seja demonstrada à população e à Câmara Legislativa, é isso, é a gente apresentar o que a gente recebeu, o que a gente gastou. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição.
Senhora Amanda, te agradeço a explanação, foi ótima a sua vinda aqui. Mas durante a última audiência pública, eu questionei a senhora sobre os aparelhos de ar-condicionado adquiridos para a Escola Ferreira Marques.
Sim.
Quanto aos valores, a senhora me disse que mandaria esses valores exatos aqui para casa e até hoje não chegou.
Foi enviado, não foi enviado?
Não chegou aqui não.
Eu vou confirmar isso, mas foi enviado. Bom, certo. Se não foi enviado, foi solicitado, eu vou confirmar o departamento se não trouxe. Enviado.
E quanto à instalação, a senhora informou aqui também nessa casa que seria no mês de março.
Sim.
E nós estamos no mês de junho.
No mês de
março...
O que a
senhora pode me falar sobre isso?
Nós não foi possível a gente fazer a instalação, porque é uma instalação elétrica de grande porte, porque as nossas... Ele não vai ser instalado só no Ferreira Marques, vai ser instalado nas três escolas. Uhum. Ferreira Marques, Cebolinha e Marinês. As escolas são prédios antigos com instalação elétrica antiga. Então, a gente tem que fazer uma nova instalação. Não vai ser alterada a instalação que está lá, vai ser feita uma instalação nova só para atender o ar-condicionado. Inclusive, hoje, o engenheiro elétrico esteve em visita nas escolas e já me passou o laudo, o projeto do serviço que vai ser executado. Não foi executado em março devido à queda da receita. A gente não teria recurso para fazer o serviço todo de uma só vez. Então, favorecer uma escola ou outra não é o objetivo. O ideal seria disponibilizar o serviço para todos no mesmo momento. Essa licitação vai ser publicada essa semana ainda, senhor presidente. E o prazo de execução da instalação é de, em média, 40 dias, segundo o engenheiro elétrico que teve aqui no município hoje. Ele falou que em 40 dias ele executa a obra. Então, abrindo a licitação essa semana, a gente vai ter essa definição e eu me comprometo de informá-los.
É muito importante que isso aconteça, porque não que o ar-condicionado eu ache importante, mas já que foi adquirido, já que está lá, então que seja breve essa instalação.
Ele é importante porque ele é de uso dos alunos, ele na caixa ele não vai resolver o problema.
Exatamente,
né?
Mas a questão é essa, já foi adquirido, vamos pôr em funcionamento.
Com certeza.
Ok, algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel Soares.
Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Eu queria tirar uma dúvida aqui. A respeito, senhora Amanda, da receita corrente prevista e realizada, está dando uma diferença aqui de R$ 1.487.905. E a receita de capital, que é de convênio, como você explicou, não teve convênio, então nada. Fazendo uma comparação com as outras audiências que teve aqui, essa diferença foi maior que as outras previstas, não foi?
Sim, muito maior.
E atualmente teve no nosso município várias contratações.
Sim.
Não teve?
Foram as contratações que eu mencionei aqui na última audiência pública, né? Nós recebemos um recurso, vou mais uma vez explicar. Nós recebemos um recurso da Dengue, da campanha da Dengue, do Ministério da Saúde, para contratação de pessoal para fazer uma limpeza, um serviço de mutirão de limpeza nas cidades para conter a questão da proliferação da Dengue. Foram contratados 15 homens que fizeram essa limpeza por 60 dias, foram pagos e já encerrou o contrato agora no final do ano. Essa despesa ela foi incluída com recurso próprio para essa situação.
É uma dúvida, porque o bom seria, o que eu falo, se que mantivesse contratado durante todo o período do ano, na gestão atual do nosso prefeito, que mantivesse contratados, mas é difícil, né? Então, contratou só agora para fazer esse...
É um recurso específico, né, vereador? E é para um serviço específico. A contratação pública, ela depende de critérios para se contratar. Eu tenho um número de vagas previsto por lei, eu não posso extrapolá-lo, a não ser em casos excepcionais. Então, esse caso da Dengue foi um caso excepcional. Eu pude contratar, além do número de vagas que a lei me permite, para atender uma demanda excepcional. Atendeu a demanda, cumpriu-se o trabalho, essas pessoas foram, né, voltaram a não cumprir o cargo do município. Mas isso foi muito esclarecido, isso não teve nenhuma questão.
Não, é só pela diferença que teve a contratação, poderia ter mantido, se tivesse como, porque os outros períodos, quase que a realizada alcançou a prevista. É só uma dúvida que eu queria tirar. Pena não poder manter os contratados direto, frequentemente, durante todo o ano. E só foi por esse período. Fica difícil para mim entender aqui essa questão da diferença que teve.
A diferença foi a menor, né, vereador? Você observou, né?
Não, foi...
Foi a menor. Nós recebemos menos R$1.487.000.
Pois é, e mesmo assim efetuou, teve essas contratações...
Porque teve um recurso específico para ela, né? Destinado a ela. Eu só poderia fazer essa contratação por esse período.
Tá. É só isso.
Senhora Amanda, esses funcionários foram contratados, já foram dispensados?
Sim, já foram dispensados.
Eles foram contratados para fazer a limpeza referente à dengue?
É.
E não limparam o córrego?
Limparam. Ficou faltando
na
só...
Na perto da minha casa não passou, não.
Não, ficou faltando só o pedaço... O que acontece, vereador? A gente tem pedaço do córrego, vereador Everton Gomes talvez possa nos testemunhar sobre isso.
Sim.
Os córregos da parte de cima do município, do Areal, do Bairro São Paulo, do Mundo Novo, são córregos de difícil acesso, de difícil manutenção. Então foi feito um mutirão lá, começou de lá para baixo, foram 60 dias de trabalho, e aqui os córregos que cortam essa parte de baixo aqui, ele está sendo mantido agora com o nosso pessoal, porque são córregos mais fáceis de fazer limpeza. O mutirão era para lugares que estavam, o mato já estava fechando, que tinha uma aglomeração maior.
É o que está acontecendo nos córregos por aqui também. Já está na hora
aí,
de...
Sim, não, mas a gente vai dar continuidade no serviço com o nosso pessoal.
Presidente. Aguardo. Com a palavra, vereador Marcelo Gomes.
Eu queria aqui destacar a presença da doutora Márcia, tá? Uma boa noite para a senhora. Senhora Amanda, eu queria perguntar para a senhora, eu sei que não é a sua área, a respeito do calçadão. Hoje nós vemos uns tijolos tudo aqui, parados ali. Lá na frente, perto da padaria, foi feito, me parece, até funcionário mesmo na prefeitura, um retoque final ali. Eu queria saber realmente como está esse convênio, como está para poder... Que a gente possa falar com as pessoas, que eles nos cobram isso.
Sim, sim.
Tá?
A obra do calçadão não é da minha secretaria, né? Mas o recurso dele, sim. Então, assim, é o que eu demonstrei aqui. Nós não tivemos receita de capital. Nenhum convênio foi liberado, está tudo bloqueado pelo governo federal. O calçadão é um recurso do governo federal, um convênio com o governo federal. Ele está paralisado, por enquanto. O prefeito André tem viajado em função disso, tem conversado, tem solicitado. Só que a gente vive um momento de crise política e financeira no país. Então, a gente não tem como precisar, não depende da gente a execução, a finalização dessa obra, né? É o mesmo caso da UBS, que está com o governo do estado, bloqueou o repasse do convênio, ele está paralisado e a gente tem que aguardar essa liberação para poder executar a obra. Então, assim, esse material que continua aqui, ele ainda é de propriedade da empresa que ganhou a licitação, que vai concluir a obra. Só que a gente não tem como precisar um prazo, porque não depende, não cabe à nossa administração. Se dependesse da gente, né, seria de nossa vontade concluir. Como a gente depende do repasse do convênio, a gente tem que aguardar e solicitar. É o que o prefeito tem feito, incansavelmente, solicitado e buscado, tentado conversar para ver se consegue trazer esses recursos de volta para o município.
Senhor presidente.
Um minutinho só. Senhora Amanda, caso o recurso não seja concluído ali, a obra, existe a possibilidade da prefeitura conseguir fazer pelo menos esses pequenos arremates que a obra pede? Porque você via ali, é grau, uma coisa que eu acho, o meu modo de ver, é simples. Como você disse, é a responsabilidade da empresa, sim. Mas se a empresa não tiver o recurso, acho que se a prefeitura colocar ali dois ou três funcionários, com material que já tem, alguma coisa ali, aquele rematezinho. Ele fica, pelo menos para dar um aspecto melhor no centro aqui.
Legalmente nós não podemos, vereador.
Sim, legalmente.
Não, nós não podemos, por quê? É uma obra conveniada e depende de supervisão e vistoria de engenheiro da Caixa Econômica Federal.
Sim. A partir do momento que a empresa receber essa parte do convênio e concluir essa etapa da obra, que ela faça esses arremates, então.
Porque
está com a cara feia, fez muita obra, fez muita coisa, mas aquele monte de degrau, aquele monte de beiradinha faltando, é pouca coisa, é muito pouca coisa.
Pois é, mas nós não podemos realizar nada por conta própria, porque isso pode prejudicar a execução do convênio.
Então, que fiscalize, que peça a empresa para.
Mas a empresa não pode executar se o convênio não está ativo, não está sendo pago.
Está feia a situação ali.
É, mas isso aí, o que acontece? Quem fiscaliza a obra conveniada não é a prefeitura, é a Caixa Econômica Federal.
Não.
O engenheiro da Caixa, ele vem até o município, faz a medição, fiscaliza. E ele dá o parecer.
Não, essa parte eu entendo, eu também presto serviço nesse sentido. Eu só estou dizendo isso porque a senhora mesmo aqui me disse uma vez que essa obra seria feita dessa forma. Ah, vamos fazer uma etapa
concluir.
E se não conseguir o recurso, não ficar inacabada.
Sim.
Então, só para tirar esse aspecto de inacabada. Eu acho que não vai, se o funcionário ali botar a pedrinha nos cantinhos, alguma coisa... Quem fiscal vai multar a prefeitura porque fez isso?
Não, ele pode cancelar o convênio e o município tem que devolver o dinheiro, como aconteceu em convênios de administrações anteriores.
É.
Que, inclusive, nós devolvemos convênio, recurso que o município recebeu, construiu, mas construiu errado. Então, nós tivemos que devolver esse recurso depois.
É um tanto quanto complicado essa situação, né?
É complicado, porque... mas não é responsabilidade do administrativo de Guarará, senhor presidente. A partir do momento que se assina um convênio regulado pela Caixa Econômica Federal, você tem que cumprir exatamente o que está disposto nele.
É, mas eu acho, então, que a obra não deveria ser dada como pronta.
Ela não foi dada
como pronta. Não, essa etapa. A etapa está tudo sem arrematar.
Presidente,
A conclusão das etapas da obra não é feita pela Prefeitura. É feita pela Caixa Econômica Federal. Então, assim,
Do engenheiro da prefeitura.
Sim, mas vistoria, a fiscalização e a conclusão da etapa do engenheiro da Caixa Econômica.
É, mas o primeiro ok quem dá é o engenheiro da prefeitura.
Ele faz a medição.
É, e dá o ok, que está concluída aquela parte.
Ele dá uma medição.
Então, ele falou que tá bom.
Ele dá uma medição.
Para a empresa ter recebido o engenheiro da prefeitura, deu ok. Não, eu estou te falando isso... Com certeza, porque eu estou num impasse desse com a Caixa Econômica Federal, uma obra conveniada, e é do mesmo jeito.
Sim, a questão aqui é só o seguinte.
Então, o engenheiro da prefeitura que eu estou prestando serviço vem me cobrando regularmente, coisa que o engenheiro daqui não fez com essa empresa.
Eu posso pedir para que seja apurado.
E uma vez recebido, ele não vem aqui acabar. Se você segurasse o pagamento dele, ele vinha aqui e arrematava a obra.
Como a obra ainda depende de vários fatores ali para ser concluída no total, a gente não pode dizer que ela não foi realizada de forma adequada. A gente tem que aguardar a conclusão final dela para se fazer essa avaliação. O que eu posso afirmar para você, enquanto a minha secretaria, e tentando responder a pergunta de vocês, é que nós não podemos intervir pessoalmente com o pessoal da prefeitura, do administrativo, em obra conveniada. Isso é impeditivo, a gente não pode fazer. Tá?
Presidente. Resumindo, a empresa vem, faz, fala que está pronta, a prefeitura paga. Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Eu estou entendendo perfeitamente o que o senhor presidente está querendo. O arremate final, eu só não entendo, igual a senhora mesmo acabou de falar, como é que os funcionários da prefeitura foram lá fazer o arremate ali em frente à padaria.
Porque ali foi
emergencial. Isso é que eu quero saber, entendeu?
Ali foi emergencial, ali não foi arremate. Ali foi, vocês estão pedindo arremate de obra. Ali foi emergencial, as pedras passaram a soltar e a gente recolocou no lugar. As pedras soltaram e a gente recolocou, ali foi emergencial. Agora, intervir em acabamento de obra, a gente não pode fazer.
Presidente.
Pode falar, vereador Milton Casarim.
Sou Milton Casarim.
Eu acho, presidente, ali, no meu entender, a gente tem que saber já quanto que foi gasto, porque a obra ainda não acabou. Então, se o convênio é feito pela Caixa, igual a Amanda está falando, eu acho que a nossa função é saber quanto já foi gasto, Se vai vir mais material, o dinheiro se já acabou, isso que a gente tem que ver.
Ela acabou de falar.
Seu vereador.
Quando acabou de fazer a obra, eu sei que deu aquela chuva, esparramou as pedras tudo.
E nós tivemos que recolocar, e foi emergencial. Agora, a execução do contrato, Milton, foi parte do que veio foi executado. Né? O engenheiro da Caixa veio, autorizou o pagamento e nós fizemos o pagamento. Então, com parte do convênio que já veio, que já foi recebido, foi pago. Agora, o restante da obra que falta ser feito, também falta ser recebido. Então, assim, se a gente não receber o valor, a gente não pode concluir a obra.
Não, porque quando começou a obra, teve aquela audiência, eu te perguntei aqui. O meu medo é a obra começar e depois não acabar.
É o medo de todo mundo, nosso também.
O pessoal pergunta a gente, a obra já acabou? É só isso que vai fazer?
Então, se não vir o recurso, fica sem arremate.
Até a finalização do convênio. Depois que o convênio for finalizado, o prazo de execução dele for finalizado, e ele não for disponibilizado e o recurso não vir, o prefeito pode entrar com recurso próprio, com o pessoal próprio e finalizar a obra. Mas esse prazo de execução do convênio, ele tem que ser respeitado de acordo com as normas do convênio.
O convênio geralmente tem uns 5 anos de prazo, né?
Não sei esse. Obras eu não sei. Esse eu tenho que eu conferir.
Senhor presidente, sou.
Com a palavra, vereador Jaqueline, seu versário.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhora Amanda, senhora Roberta, a todos aqui presentes. Senhora Amanda, não sei se a senhora está a par. No dia 20 de maio, eu fiz um requerimento lá para o executivo. Eu vou ler o requerimento para a senhora, que eu não sei se a senhora está a par. Tem por finalidade requerer ao Poder Executivo que remeta a esta Casa de Leis a cópia integral do processo de licitação referente à construção do calçadão da Praça do Divino, bem como a cópia integral do processo de prestação de contas do convênio e por meio de qual foram remetidas verbas ao município para a realização da tal obra. Requerendo ainda as cópias do retro mencionados, venham acompanhada com as ARTs, medições efetuadas pelos engenheiros envolvidos, seja na execução, seja nas medições da referida obra. Por fim, requer que sejam informados os status da prestação de contas do convênio. Eu, o vereador Rivelto, o vereador Marcelo Durão, dia 20 de maio. Eu queria saber se a senhora está a par, se já está providenciando.
Não chegou na minha secretaria ainda. Geralmente são despachados no gabinete e vai depois para a minha secretaria. Ainda não fui informada desse requerimento, não.
Foi protocolado dia 23/5.
Não chegou para mim ainda, não.
Então não chegou desde dia 23/5.
Para a minha secretaria ainda não.
Tá bom. Então, sobre a UBS também era minha dúvida, não tem nenhuma novidade mais recente no momento.
Não, por enquanto não.
Já está distribuindo os IPTUs, né?
Sim.
De quantas vezes vocês conseguiram para o parcelamento?
Até 3 vezes. Parcela única ou 3 vezes.
Então eu vou aguardar. Eu peço para a senhora conferir lá o nosso requerimento, dar uma olhada nele. Porque eu estou precisando dessa papelada para a gente dar uma olhada aqui nós da casa do
O prazo de resposta de requerimento são de 15 dias, né? Isso. Eu vou cuidar para que não ultrapasse esse tempo.
Isso, foi dia,
com 20, certeza.
Dia 23 de maio que foi protocolado.
Com certeza.
Obrigado,
senhor presidente. Só a resposta desse requerimento vai já esclarecer bastante coisa aqui nessa casa.
Com certeza. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Boa noite a todos. Dona Amanda, você até que está fugindo aí do assunto aqui, mas aproveitar a oportunidade. O que a gente percebe é o seguinte: a administração passada também foi motivo de crítica nossa, né? Que começavam as obras aqui e de repente a gente via funcionário de prefeitura, máquina, coisa que não terminava. Eu pergunto à senhora, esse tipo de licitação, né, para a escolha das empresas, por exemplo, nós tivemos aqui em Guarará, a rua João Bordonal, a gente vem batendo muito nessa rua, né? Que é ali do lado da loteria, e a rua São João, que foram duas ruas que foram calçadas. Eu acho assim, existe um critério, o que a prefeitura coloca para que a empresa possa ser apta a fazer realizar um trabalho no município para que isso não aconteça? Existe algum tipo de prevenção nesse sentido? Porque, por exemplo, na rua lá, especificamente, nessas duas ruas, nós vimos que a empresa que calçou lá, quer dizer, que fez aquele serviço, foi uma empresa que ela foi... O cara, tipo assim, abriu a empresa, calçou duas ruas, não deu certo, fechou. Quer dizer, não se teve um cuidado no sentido de procurar saber, né, se aquela empresa já havia calçado alguma rua, qual era a experiência que tinha. Eu acho que a prefeitura ela tem que, né, tá com esse tipo de ter essa precaução para que isso não possa ocorrer, porque não é possível que uma empresa ganhe uma licitação e, de repente, o cara não executa, como nós vimos aqui da praça aqui de frente. Eu não estou falando nem até na administração passada, inclusive. E nós estamos vendo realmente essa situação se repetir no município. Então as pessoas elas não entendem. Ninguém entende até hoje por que aquela rua ainda está naquela situação, entendeu? Cai para cima de nós, vereadores. É o que nós aqui ficamos curiosos até por essa situação. Começa uma obra e aquela coisa não termina. Não, quer dizer, não tem um mecanismo disso? Que critério que é esse? O que a prefeitura coloca? Porque dá uma sensação na gente que as coisas, sei lá, parece que, sabe, acontece alguma coisa por trás que não deixa a gente perceber, né? Porque não é possível uma empresa vir para executar um serviço, não executa, fica por isso mesmo, quer dizer, e que é isso? Como é que é isso? Né? Não, é uma curiosidade minha, até da administração passada, porque nos remete a um pensamento que, poxa, será que houve alguma, né, algum tipo de favorecimento? Né? É isso que as pessoas pensam, e é isso que as pessoas questionam a gente. Certo?
Certo. Respondendo a sua pergunta, vereador Eduardo, primeiro deixar muito claro, eu não estou fugindo do assunto.
Não, não falei que a senhora fugiu. Nós é que estamos fugindo aqui, sim, do assunto aqui.
Porque eu estou me atendo a responder coisas da minha secretaria.
Não,
né?
Pois é, foi o que eu deixei claro aqui.
Sim,
não, fugindo
então,
desculpa, do assunto.
Eu entendi que eu estava fugindo do assunto.
Não, não, eu falei que nós estávamos fugindo aqui,
sim,
do assunto.
Então, me desculpa. O que acontece? Eu vou me ater à minha parte, né, na sua pergunta. A contratação é da minha secretaria. Todas as obras que a gente licitou na administração do André foram obras licitadas por pregão, de acordo com a legislação. E essas obras, elas têm um critério de engenharia. Quando são obras de engenharia, tem um critério de engenharia. É tudo feito dentro de um planejamento, acompanhado pelo engenheiro. E tem uma legislação específica que eu não vou saber dar os detalhes para vocês, porque eu não sou técnica nessa área. Mas a gente atende o projeto, a licitação, e abre o pregão para participação e habilita empresas para participarem desse pregão de acordo com a capacidade técnica delas para a execução da obra. Então, assim, a gente tem... O caso da rua João Bordonal é emblemático no município, tanto que nós temos uma ação na justiça solicitando autorização do juiz para arrumar a rua, foi concedida agora há pouco tempo, porque nem arrumar a rua a gente podia, porque a empresa veio e fez uma lenha danada, a administração anterior pagou como se ela tivesse concluído a obra e ela não concluiu. Isso é muito diferente do que acontece hoje nas obras do André. O que acontece hoje nas obras da administração do André, delas não estarem concluídas, em momento algum foi dito, ou vocês vão receber toda a documentação aqui, vocês vão poder conferir e aferir isso, em momento algum a empresa recebeu e deu-se obra concluída. O que aconteceu foi que foram obras conveniadas e nós não recebemos o recurso. Então a empresa precisou parar a execução, senão a dívida seria depois do município. Então, assim, a gente agiu dentro da lei. A contratação dessas empresas obedece um caráter técnico. Então, assim, para a empresa participar do pregão, primeiro olha-se a habilitação, os documentos da empresa, saber se ela é habilitada, se ela tem capacidade técnica para aquilo. A empresa tem que ter respaldo financeiro, inclusive, para tocar a obra. Isso é obedecido na contratação feita pela administração do André. Isso eu posso garantir para vocês, que é da minha área. Agora, a não execução da obra na totalidade não é por questões que a empresa saiu, ou porque tem motivos escusos, ou porque acontece alguma coisa que o dinheiro acaba e a obra não termina. Isso nunca aconteceu na administração do André. O que acontece aqui é o seguinte: são obras de convênio com o governo federal e governo estadual. O governo federal bloqueou o repasse, a obra tem que ser parada. O governo estadual bloqueou o repasse da UBS, o empreiteiro foi notificado que o repasse foi encerrado, que ele teria que aguardar um novo repasse, e ele interrompeu a obra. Então, assim, isso tudo documentado, isso tudo comprovado, com prestação de contas, vocês têm acesso a isso a qualquer momento, vou encaminhar, de acordo com a solicitação da vereadora Jaqueline. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade em dizer que na administração do André não tem nenhum tipo de motivos escusos ou escondidos que façam as obras não acontecerem. São obras de convênio, prestação de contas reguladas pela Caixa Econômica Federal. Não há possibilidade disso acontecer.
Só para concluir, senhor presidente. Não, porque, dona Amanda, nós percebemos, né, se percebe que é uma obra muito mal feita. Né? Eu vou dar um exemplo, inclusive... Daquela ponte que foi feita lá naquele beco lá, como é que foi o nome daquela da rua lá, o vereador? O senhor colocou até o nome da ponte?
Sebastião Costa.
A ponte ali do beco, lá perto. A ponte, rapaz, é uma coisa inacreditável. A ponte torta. Isso quer já... dizer, não, entendeu? É que eu fico impressionado com o critério de escolha. Será que a prefeitura não consultou? É isso que fico... porque é aquela coisa. Quando você contrata um pedreiro, por exemplo, para dar na sua casa, você quer uma referência. Você vai, procura saber o que o cara fez, se o cara trabalha direitinho. Né? Parece que a prefeitura está nem aí. Quer dizer, fez uma ponte torta. Se você... Se for abrir a rua na direção que a ponte ficou, o único lugar que ela não... Que não vai ser... Que, vai, que, não, que o carro não vai ir, não vai... prosseguir é na direção que teria que ir. Teria que abrir uma outra rua para lá e outra para cá. Quer dizer, porque a ponte ficou assim, ó. O troço é assim. Tá todo mundo vendo que é assim. Aí o cara faz a ponte assim. Tá entendendo? Então é uns critérios que eu não sei, cara. A gente fica impressionado. E as pessoas vêm, questionam a gente e a gente não sabe o que fala. Fala assim, ó.
Só uma parte, vereador. Incrível. Sobre. Só um minutinho, senhor presidente. Só sobre
eu
a ponte.
Eu também. Não tô. Eu aproveitei o gancho aqui. Sim. Mas eu sei que não é da.
Não, sim, mas.
Da sua responsabilidade até. Só que é uma coisa que a gente fica. É um dinheiro. O mesmo recurso que gasta-se para fazer uma coisa torta, faz certo. Então faz certo.
É. Eu vou solicitar, independente da mobilização ou do requerimento de vocês, eu vou solicitar o engenheiro, doutor Milton, que venha aqui esclarecer sobre essa ponte, porque isso já foi, isso, ele já esteve aqui.
Já existe
aqui
nessa casa uma resposta sobre essa ponte, a qual tem aí o engenheiro fez uma justificativa dizendo que a ponte deveria seguir o curso da água.
O curso da água, ou nós teríamos
que... Não, a ponte segue o curso da rua.
Senão nós teríamos que fazer uma intervenção ambiental no local e alterar o curso do rio.
De forma alguma, Amanda, de forma alguma, a ponte está lá, a tubulação virada e as muretas da ponte certa, acabou.
Então eu aconselho a gente colocar engenheiro da Câmara com engenheiro da Prefeitura para discutir essa situação, porque nem eu nem vocês aqui somos engenheiros.
Não gasta nem engenheiro não, qualquer pedreiro junto com um servente vai ter essa visão lá no local.
Não faz parte das nossas atribuições discutir sobre isso.
A justificativa aí não tem como.
Presidente. Eu vou solicitar que ele venha pessoalmente e abra essa discussão com vocês.
Eu faço questão, a gente vai discutir aqui.
Obrigado.
Faço questão. Por favor, na próxima sessão, trago pessoalmente.
Nem eu, nem o senhor somos engenheiros, né?
Não, então posso trazer um, não, gente. É possível.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Boa noite a todos, vereadores, presentes. Primeiro passo, eu queria falar o seguinte. Esse requerimento que nós fizemos, Jaqueline, eu e Marcelo, para que a gente tenha em mãos documentos que comprovem o que a gente conversa, o que a gente fala. Porque é fácil falar, e como nós temos aqui esse monte de números aqui, mas ninguém entende. Ninguém entende. Isso aqui não, a gente sabe que não é tal a realidade da situação. O que acontece? Eu escutei aqui agora falar que as obras dessa administração, ela não tem essa situação de começar e pagar. Não, não é obras. Foram duas que iniciaram e não começaram. Não teve... Aqui começou e terminou é essa que deu uma discussão que está torta. Então, iniciaram-se duas e não terminaram. Outra coisa, esse requerimento é para que a gente possa comprovar em condições do que a gente está pedindo, documentos de quanto que gastou, porque ali naquela placa tem um prazo de início e prazo de término de prestação de contas da obra. Claro, se não veio o recurso ou se iniciou a obra, parou-se na primeira ou na segunda medição, a gente tem que saber isso, mas saber isso por escrito, não é por ela falar ou pela gente ficar sabendo só. A gente tem que ter provas, né? Outra coisa, o valor da obra, até então, pelo que me parece ali, é quase R$400 mil. Parece-me, eu não estou com o meu telefone que tem a foto da placa, é quase R$400 mil. Eu quero saber o seguinte, quanto em dinheiro que já foi investido ali, quanto falta esse restante... Para que a gente fique sabendo se esse restante vai dar para concluir a obra ou não. Isso é o que interessa, que eu acho que é o que, se o povo me perguntar, eu vou saber falar. Eu acho que nós estamos falando a língua do que a pessoa pergunta. Se eu virar para a pessoa e falar assim, olha, aquela obra foi o seguinte, R$400 mil, ela estava prevista, até no momento já gastou 200, faltam 200 para a firma vir e terminar, beleza. Agora, é diferente de eu falar, ó. O convênio é assim, mas a primeira medição, ele recebeu uma parte, falta outra parte, mas continua vago. Então, esse é o meu questionamento. E tanto é que nós sentamos para fazer esse requerimento com essa finalidade, para saber em realidade o que está acontecendo. Se é isso, o que já foi pago, o que falta em dinheiro, em coisas que a gente precisa realmente saber, certo? Agora, eu tenho uma pergunta a respeito, né, da reunião da audiência pública, a respeito do seguinte. Gasto com o pessoal, no último quadrimestre que a gente tem aqui, o valor aplicado pela prefeitura e tem um percentual aplicado, que é de 53,36. Esse foi o último quadrimestre. Tá? Isso provavelmente entra aqui os valores de 13º, né? Provavelmente de 13º, então tem um valor um pouco mais elevado, né? Vamos dizer assim, que a gente tem certeza que o máximo seria 50%, que é o limite prudencial, que é o da lei de responsabilidade fiscal e tal. Então é o seguinte, hoje você passou para a gente que o percentual está aqui 47,23%, certo? Que é o nosso primeiro quadrimestre. Então, aqui, como você disse, ainda não tem lá na educação alguns gastos, né, de janeiro que ainda não atingiu o percentual de 25% da educação.
Não, aí você está falando de pessoal ou de educação? Aí.
Não, só estou explicando uma situação, você vai entender, eu chego lá na frente. Então, aqui, janeiro, o gasto ainda não atingiu os 25%, porque ainda não teve janeiro, então para frente vai atingir os 25% com gasto limite da educação, 25%, não é isso que você explicou? Sim. Agora, o nosso percentual aqui da folha está 47,23%. Isso, com o aumento que a gente teve agora, foi feito um estudo que deu um percentual que você teria um limite máximo até de 52%, me parece. Então, esse aumento, né, até então, ele ainda não deu um impacto na folha, porque foi recente. Provavelmente só daqui uns 2 a 3 meses que vai gerar esse impacto. Você acha que com esse impacto total não vai ultrapassar os 50%?
Vai ficar dentro desse limite que foi feito a previsão aí. Não foi feito, não mandou para cá junto?
51,33.
Sim, vai ficar dentro desse impacto que foi feito.
Ok, é só isso que eu queria saber.
Agora só fazer uma colocação, que o senhor falou das duas informações, do percentual da educação de 25 e do pessoal. Hoje, o percentual de 25 não atingiu porque não teve despesa, mas o pessoal, as pessoas, os funcionários foram pagos, então eles estão dentro desses 47.
Já. Não, isso eu entendi. Eu só perguntei só para, porque eu não tinha escutado ainda a respeito dos 25% lá. Agora, a minha preocupação era só isso aqui mesmo. Então seria esse percentual que eu vou ter aqui com o reajuste de 51,33.
O reajuste aplicado não vai ultrapassar esse estudo financeiro que foi feito.
Uhum. Ok.
Senhor presidente.
Vou falar vereador Everton Gomes.
Boa noite a todos. Agradecer a presença da doutora Márcia aqui também. Tá? Senhora Amanda, já que a discussão estava aí sobre os calçamentos, teve vários requerimentos meus, de outros vereadores, e não teve nenhuma resposta de nenhum. Bom, para mim, ao menos, não chegou. Não sei para eles. O Juninho, acho que a Jaque também fez de alguns calçamentos da rua 15 de novembro, rua São João, e sendo que você mesmo falou aqui na última reunião, não na última, um tempo atrás, que o próprio calçamento daqui ia reutilizar para calçar as outras ruas. E aí?
As pedras que foram... Eu vou responder mais essa pergunta. Mas eu queria... Essa audiência foi convocada pelo Executivo para responder sobre financeiro.
Mas deixa eu...
Eu sou secretária de Administração e Finanças.
Eu sabia que você ia falar isso, mas então, a resposta não vem de lá. Manda
eu
requerimento
para o Eu vou responder, senhor vereador, dentro do que eu souber. Porque, assim, eu tenho muita tranquilidade em responder disso. O que eu sei que é verdade, né? Então, assim, o que eu não souber, eu não vou responder. Mas o que eu souber, eu estou à disposição. As pedras vão ser usadas, tá? Lá. Eu publiquei uma licitação. Eu solicitei a equipe de licitação que publicasse ontem. Hoje eu não tive como olhar se foi publicado. Mas eu solicitei ontem que publicasse a contratação de 2 calceteiros, que é uma mão de obra especializada, para fazer a colocação dessas pedras nas ruas, que foi o compromisso que, inclusive, o prefeito fez aqui quando a gente veio esclarecer sobre o calçadão. A princípio, o calçamento vai ser... A licitação já foi publicada, então, provavelmente, ela deve ser aberta dia 21 ou 22 desse mês. Eu tenho que olhar o prazo direitinho, mas é a média de publicação. Vai ser feito, a princípio, essa rua da igreja, da lateral da igreja e do almoxarifado, né, que é uma rua que a gente precisa regularizar. Vão ser usadas as pedras que foram tiradas aqui do centro da cidade. E vai ser recolocada o calçamento da rua João Bordonal, porque está intransitável aquela rua, a gente tem um posto de saúde ali, e é de extrema urgência que seja feito aquele serviço. Então, eu vou confirmar se já foi publicado, eu acredito que sim, a licitação para contratação de 2 calceteiros que fazem esse serviço. Então, eles, sendo contratados, eles vão executar esse calçamento no prazo de uns 30, 40 dias, é o período de calçar essas duas ruas. A 15 de novembro, que é o prolongamento dela que vai lá para a quadra, não é essa rua? Essa rua, a previsão dela é que seja feito asfalto. Por quê? essas pedras que estão aqui, foi feito para contratar esse calceteiro, foi feita uma medição das ruas e a quantidade de pedras que nós temos, que foi retirado daqui. Então, a quantidade de pedras que a gente tem, não dá para calçar essa rua aqui do centro, a rua 15 de novembro toda, a extensão dela toda, as pedras não vão ser suficientes. Então, e o prefeito está com uma emenda parlamentar que já está praticamente liberada, a gente vai ter a resposta disso ainda esse mês, de asfalto. Então, se ele tiver condição de asfaltar 15 de novembro, ele vai aplicar o asfalto. Se não for possível, ele faz o calçamento. Agora, isso tudo que eu estou falando para vocês, que eu posso dar certeza para vocês, é o calçamento da João Bordonal, que já está sendo providenciado a contratação do calceteiro, e o calçamento da rua daqui, lateral da matriz, a rua do Almoxarifado. Essas duas ruas, num prazo máximo de 30 dias, já vão estar com as obras iniciadas e elas vão ser concluídas, porque elas dependem só de recurso próprio do município. Agora, a 15 de novembro, a gente está aguardando a decisão do engenheiro, se lá vai ser asfalto ou se lá vai ser calçamento, para a gente dar continuidade na obra lá.
Tem alguma previsão para colocação de poste lá?
O poste,
lá da rua 15 de novembro, até na quadra. Sendo que o prefeito falou que
já foi solicitado
colocar a quadra funcionar de novo, tem que pôr a instalação de poste.
Eu vou ser muito sincero com o senhor. O que que acontece? A gente tem uma dificuldade enorme de extensão de rede com a CEMIG. A central da CEMIG em Sete Lagoas, ela demora... Quantos meses demorou da última, Roberta? 8? 7 a 8 meses para dar uma resposta de aprovação num projeto de extensão de um poste na Rua São João. Então, a gente tem uma dificuldade com a CEMIG. Esse projeto já foi enviado para lá e a gente aguarda a aprovação. A CEMIG aprovando, a gente abre a licitação, contrata a empresa e executa o serviço. Isso é rápido. Mas depende de aprovação da CEMIG. Então, infelizmente, foge um pouco à nossa vontade de executar o serviço rápido ou não. Assim que chegar, vai ser licitado e vai ser executado.
Bom, obrigado.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Vou falar o vereador Daniel Soares.
Gostaria de estar sugerindo também, ô secretário, assim como o prefeito entrou com uma ação, você disse agora atrás, para mexer na rua João Bordonal, que foi uma obra mal feita, não foi concluída adequadamente, não teria como o prefeito entrar com ação no judiciário respeito à empresa, para melhorar o aspecto do nosso calçadão e facilitar para os transeuntes, para todos aqui, só para melhorar o aspecto, tem essa possibilidade?
O aspecto do calçadão vai ser, a gente só pode dizer depois dele finalizado, vereador. É uma obra que não foi finalizada. Como que a gente vai avaliar algo que está em andamento? Não é possível. Acabamento, o senhor constrói, vou falar grosso modo, uma opinião minha, pessoal. Você constrói uma casa do alicerce até o telhado. Só no final você vai pensar no acabamento. Se você for pensar, vou fazer o acabamento do quarto, a hora que eu bater a laje na cozinha, eu faço o acabamento da cozinha. Não funciona. A obra, para ter acabamento, ela tem que estar concluída. Então, não tem como eu avaliar agora o acabamento da obra, se ela está feia, se ela está bonita, se ela está... Se ela não está concluída, a hora que ela for concluída, o engenheiro falar assim, Amanda, 100% da obra está concluída. E aí, é isso mesmo? Pagou? Tem que mudar alguma coisa? Vai alterar alguma coisa? Vai alterar o projeto? Concluiu 100% da obra, encerrou o contrato, fez a prestação de contas, pode se intervir na obra, pode melhorar a obra. A gente fala de um projeto que é concebido no papel, ele é executado, ele pronto, a visão que a gente tem é outra. A minha opinião é uma, o meu gosto é um, do senhor é outro. Então, eu só posso dar opinião sobre acabamento de obra na finalização dela. Eu não posso, no metade de uma casa, falar se o piso vai ficar bonito ou feio naquele quarto.
Então, enquanto isso, a população fica debaixo de chuva, vamos dizer assim.
Debaixo de chuva.
Agora, prefeito, a colocação que você fez numa obra, aí está... Não está legal esse calçamento, e está dando o que falar. O prefeito veio aqui numa reunião, não sei se os vereadores lembram, e disse que não queria, não assino mais convênio que a obra não for concluída. Ele veio, vocês lembram que ele veio aqui, fez uso da palavra, que ele já estava cansado de não conseguir terminar, finalizar a UBS do bairro São Paulo. Quer dizer, será que ele teria certeza? Como é que ele poderia afirmar, né? Estou falando sempre para a população, do modo geral, se for passar, for transmitir, acho que vai ser transmitida, que não assinaria convênio, assinou o convênio, mas uma obra está aí, a população está vendo. Então, se é culpa do prefeito, se é culpa do governo,
Vamos aguardar na população, vai esperar, fazer o quê?
Senhor Daniel, só para lembrar, o convênio do calçadão foi assinado no ano de 2013. A UBS foi posterior ao convênio do calçadão. Então essa informação, essa palavra dele aqui nessa casa, de que ele não assinaria mais nenhum convênio de obras que não fosse para concluir, ele de fato ele não assinou. O convênio do calçadão foi firmado e assinado em 2013. Vocês podem ver isso através da LDO. Ele foi anterior à UBS. Ele foi liberado agora, recentemente, no ano passado, mas a assinatura dele foi em 2013. Então, quando o prefeito veio aqui e falou, não assino mais convênio se não for para terminar a obra, ele usou a verdade e, de fato, ele não assinou mais. Não tem mais nenhum convênio assinado de obras.
Vamos aguardar, então, o desfecho. E se ele, pelo menos, consiga concluir e terminar.
Tomara que sim, né? Para o bem da comunidade.
Isso, nós queremos
tomara
o bem que sim. Do município. É só isso.
Com a palavra, vereadora Jaqueline Silvestre.
É só para finalizar sobre o calçamento da 15 de novembro a 5 de dezembro, nós fizemos requerimento, eu e o vereador Everton, foi em 2013, tanto é que quando o prefeito esteve aqui, ele estava na tribuna e eu comentei com ele, li meus requerimentos, falei, é de 2013, e eu recebi uma resposta que até final de 2015 estaria tudo calçado. Então, o que aborrece nós, legislativo, é o quê? A gente manda um requerimento. Ele usou a palavra, confirmou que seria calçado as ruas que nós pedimos, que as pessoas precisam que calçam. Mas aí o que acontece? Ele vê que não vai ser calçado e tudo, e isso não realiza. Entendeu? Então ele prometeu e não aconteceu. Quer dizer, nós fizemos requerimento em 2013, até 2015 ele falou que estaria tudo calçado e não aconteceu. Sei também que você não tem nada a ver com isso. Mas é uma coisa que a gente fica engasgado, fica aborrecido, porque é o que a população quer, é um calçamento, um simples calçamento.
A única coisa que eu posso dizer, vereador Jaqueline, é que se dependesse da vontade do prefeito, todos esses problemas já teriam sido resolvidos, né? Ele tem a mesma vontade que vocês em resolver os problemas do município. Isso é notório, qualquer um pode dizer. Ele não assumiria um cargo eletivo, ele não se candidataria há 4 anos, há 3 anos atrás, se não fosse para cumprir um propósito de melhoria e de atender a população. Então, assim, é o que ele vem fazendo. A única coisa que eu posso dizer em nome dele é que ele não mede esforço para atender todos os pedidos que são feitos. Só que nós não temos só problema de calçamento, né? A gente cuida de uma cidade inteira com recurso reduzido.
Não, eu tô falando então, que não deveria prometer, né?
Isso não, que a questão de promessa não. A questão de demonstrar vontade em fazer, não é. Ele demonstrou a vontade dele em cumprir. Se ele teve possibilidade de fazer ou não, não depende da vontade dele, infelizmente. Eu falo para vocês...
Não, ele pode falar que pode medir esforços, mas não prometeu.
Mas eu não sei se ele usou essa palavra de prometer, mas aí é uma questão dele, né? Eu não posso falar por ele. O que eu posso falar é testemunhar que o que acontece é isso. A gente tem... A Roberta está aqui também, pode dizer sobre isso. A gente tem toda semana encontros e ele quer fazer um monte de coisa e ele quer executar e ele sabe dos problemas do município. Só que, infelizmente, tem coisa que não tem como fazer. Então, eu sou, geralmente, a portadora da má notícia. Ó, prefeito, isso aí só vai ter que esperar, porque não dá para mexer agora. Ó, prefeito, isso aqui, a licitação, a gente vai demorar, não dá para sair agora, é o poste. Eu moro com esse poste da 15 de novembro na minha mente, porque ele quer o poste, o povo quer o poste. E a CEMIG não me devolve o convênio autorizando a instalação do poste. Então, assim, é uma coisa que foge à vontade dele. O que eu posso dizer aqui em relação a isso é que a mesma vontade que vocês têm de executar o pedido da população, o prefeito também tem. E se ele não fez, é porque ele não teve condições ainda de fazer. Mas ele não mede esforço para que seja feito.
É, eu acho que o prefeito poderia vir aqui nessa casa mais vezes, né? Para poder conversar para a população, passar para a população essa situação que fica muito indigesta, né? Para todo mundo.
É, com a população ele conversa bastante. Isso aí, vocês também poderiam visitar a gente mais vezes, se inteirar também lá.
Porque aqui na Casa Legislativa é bom para todo mundo, que todo mundo ouve, todo mundo participa. É. Mais interessante. Obrigado.
Vou passar para ele a informação.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não. Ok. Senhora Amanda, por favor, o engenheiro da prefeitura é o doutor Milton Salgado, hein?
Milton Salgado.
Ok, que eu vou estar encaminhando um ofício a ele para que a gente possa fazer uma visita na obra.
Sim, sim.
Para esclarecer melhor isso aí.
Faça isso, por favor.
Ok, com certeza. Não havendo mais o que se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião ordinária para o dia 20 de junho. Muito obrigado, boa noite a todos.
Você ouviu a audiência pública que apresentou o primeiro quadrimestre de 2016 pela Secretária Municipal de Administração e Finanças, senhora Amanda Meneghelli Fernandes. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.